acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.
Já aqui falámos da importância dos títulos dos livros, porque, Rita Ferro, um bom título pode fazer vender um livro.
E pior do que isso, pode fazer
pior.
Não vender
não
um
vender.
Livro. Portanto, o meu cuidado é, sobretudo, fazer qualquer coisa que não afaste o leitor, porque acontece muito, não é?
Já compraste algum livro só por causa do título, Rita?
Não, eu normalmente depois vou saber algum feedback sobre as coisas, mesmo que...
Portanto, agora, és uma pessoa que se prepara antes de comprar um livro.
Eu não preparo para nada, filha. Antes de comprar um livro, antes de dormir com alguém, antes de vir para a rádio, antes de nada. Não sou uma pessoa desse jeito. Sou uma pessoa toda ao natural. Mas diz lá, o que é que estavas a dizer?
Opa, oh Rita, vá, como é que tu chegas então aos títulos do teu livro?
Mas prepara-me, não, preparas-me os títulos, se era essa a ideia, preparo. Agora, para comprar um livro, não me vou preparar para comprar um livro, vou ouço falar nos livros, graças a Deus vivo no meio que as pessoas me falam no livro, nos livros antes deles aparecerem, e portanto depois faço duas ou três perguntas para verificar, e então vou. Mas tenho muito respeito por quem me dá bons títulos, gosto muito de títulos. E agora estou-me a lembrar de dois títulos que eu não gostei. E não, um é da Dulce Maria Cardoso, Os Meus Sentimentos. Por muito que seja uma dupla acessão, não é? Tem uma representação negativa. Os Meus Sentimentos é Os Meus Pêsames, não é? Também, além de ser Os Sentimentos da protagonista da Dulce. Portanto, não gostei. Lembro-me também de um que me marcou para sempre, que disse ao meu pai... Pá, isto não pode ser mais pessimista, que é já viver é morrer. Quem é que quer comprar um livro destes? Meu Deus. Pronto, mas agora lembro-me do meu tempo, o Camilo. Tirando aqueles livros todos que todos conhecem dele, ou mais dele, ou que leram mais dele, tinha uma forte componente Correio da Manhã. Olha aqui, O Carrasco de Vítor Hugo José Alves. A Freira no Subterrâneo. Vou lá, toda a gente quer saber o que é que a Freira está a fazer no Subterrâneo.
Mais Correio da Manhã é aquele Maria, não me mates que eu sou tua mãe.
Sou tua mãe, adoro esse. A Filha do Regicida. A Caveira da Mártir.
Ia, de quem é esse livro? A Caveira
tudo
da
Camilo.
Mártir? Camilo.
Tudo Camilo. A Viúva do Enforcado. O Assassino de Macário. E este é a cereja no bolo. O Sarcófago de Inês. Portanto, tudo isto é para explorar e para nos manipular, que ele precisava de ganhar dinheirinho.
Portanto, senhores do Correio da Manhã não inventaram nada.
Não,
da Agostina, está tudo na literatura.
Da Agostina, tenho dois filmes que adoro e tenho inveja. Pois tenho inveja.
Filmes ou livros?
Dois títulos de livros.
Ah.
Um é Ordens Menores, acho o título brilhante, e outro é O Princípio da Incerteza, que é uma trilogia da...
E um programa da RTP3.
Da Joia de Família e da Alma dos Ricos. Gosto quase todos, lá está, tenho inveja dos títulos de Lovantunes, acho todos espantosos, Memória de Elefante, Os Cus de Judas, Conhecimento do Inferno, tudo inveja. Explica-se a Explicação dos Pássaros, Fado Alexandrino, Altos Danados, e depois eu já não gosto. Outro que eu invejo imenso, A Ordem Natural das Coisas, acho, quer dizer, brilhante. Depois, nem são todos, Exortação aos Crocodilos, e boa tarde às coisas aqui embaixo. Alguns ele vai buscar a outras fontes e também não desmente, não é? Inspira-se noutras coisas, mas eu gosto muito dos títulos dele. Sobre títulos, temos sempre por exemplo, o Essa. O Essa tinha títulos que tinham bem a ver com as obras, mas não estabeleciam uma emoção nem contavam uma história, não é? O Mandarim, a Relíquia, uma campanha alegre. Estou a falar agora independentemente do género do livro. Com correspondência de Frederico Mendes, não tinha um título umbrella para o
conteúdo. Não, mas tinha um título Correio da Manhã.
A Cidade e as Serras, fartou-se de vender e foi um best-seller.
Olha, e, O Crime do Padre Amaro. É um título Correio da Manhã.
O Crime do Padre Amaro, sim. A Ilustre Casa de Ramires, sim. Mas normalmente não conta uma história. O Conde de Abranhos, ponto. O Egito, ponto. Por aí.
Tragédia da Rua das Flores.
Tragédia da Rua das Flores também. Portanto, tem exceções, mas sim, normalmente não coisa. Gosto imenso de dois do Paulo Castilho. Não sei se leram ou se conhecem. É um embaixador que já ganhou o prémio da APE aqui há uns anos. Nascido em 44, vivíssimo da Costa. Tem dois títulos que eu adoro. Sinais Exteriores e Parte Incerta. Acho lindo, tenho imensa pena de não ter sido eu. E lembro-me dos temas, de uns intemporais que ficarão para sempre. A Leste do Paraíso, John Steinbeck. E Tudo o Vento Levou, da Margaret Mitchell. O Homem Sem Qualidades, do Musil, num estilo completamente diferente. À Procura do Tempo Perdido, é um grande título.
Marcel Proust.
Do Proust. As Sandálias do Pescador, do Maurice West. Por Quem os Sinos Dobram, que eu acho lindíssimo, do Hemingway. E A Insustentável Vez de Ser, do Kundera.
Que é um belo título.
Para a apresentação já está muito bem, meninas. Passa a Patrícia.
Patrícia então, Reis. Clarice Lispector deu título a um livro, A Hora da Estrela. E depois lá dentro, logo nas primeiras páginas, tem as alternativas todas que lhe ocorreram relativamente a este título. Portanto, ao contrário da maioria dos escritores, ela decidiu dizer-nos que A Hora da Estrela poderia ser também A Culpa é Minha, Ela que se Arranja, O Direito ao Grito, Quanto ao Futuro, Lamento de um Blue, Não Sabe Gritar, uma sensação de perda, Assobio no Vento Escuro, Eu Não Posso Fazer Nada, registro dos Factos Antecedentes, História Lacrimogénea de um Lamento Blue, Ela Não Sabe Gritar. E, portanto, e ainda... Saída Discreta pela Porta dos Fundos. Pronto. Uhum. E, portanto, ela tinha estes títulos todos para este livro e decidiu revelar-nos. Pronto. Eu acho que os títulos é das coisas mais difíceis de conseguir de forma acertada. E há títulos maravilhosos.
Não podem, não devem enganar, não é?
Sim, mas há uns que não têm... Sei lá, O Nome da Rosa não tem nada a ver, de Humberto Eco, não tem nada, não reflete em nada... O que é que pois é o romance? Não. De tal forma assim que muita gente escreveu Humberto Eco e ele acabou por escrever um livro muito pequenino que terá saído, salvo erro, na Cotovia há muitos anos cá, que se chama O Porquê o Nome da Rosa. E de facto não há nada que te aponte para...
É como aos lados a agandasse, sabes que não quer dizer nada.
Exato.
Agandasse é uma palavra inventada.
Não, é uma palavra inventada.
As pessoas julgam que é...
Que é uma terra, não sabe onde. Sim, mas não é.
Não, eu a coisa mais extraordinária sobre linguagem inventada é uma banda rock que há aí, que eu acho que são noruegueses, que criaram uma linguagem que soa bem em qualquer lado do mundo. Aquilo soa-te bem? E não é nada. Não é nem inglês, nem finlandês, nem francês, nem italiano. Nem... Não
mas
é nada.
Parece
é
uma coisa...
Mas parece uma língua. É uma coisa muito extraordinária.
Tiveste o prodígio de George R. Martin, que criou várias línguas para a Guerra
também.
Dos Tronos.
Há um
não?
autor de quem eu gosto muito, brasileiro, que não creio que esteja publicado cá, que é o Caio Fernando Abreu. E que tem um livro de crónicas. As que foram publicadas no Estado de São Paulo. E depois dele ter morrido...
Ele foi publicado, esse não sei, mas ele foi.
Chama-se A Vida Gritando nos Cantos. E é muito apropriado ao tipo de crónica que ele fazia. Também há A Estrutura da Bolha de Sabão, da Lídia Fagundes Teles, que eu acho engraçado. A Insustentável Leveza de Ser, a Rita já falou.
Olha, mas no outro programa falaste num título que eu acho lindo, de um filme. A Forma da Água.
A Forma
da
Água,
sim.
É bom, é?
Mas não quer dizer que seja memorável. Mas o título é bom.
Tenho aqui, a Inês também tem, que eu sei que tem, Eu Receberia as Piores Notícias dos Teus Lindos Lábios, do Marçal Aquim, que é a história de uma paixão clandestina entre um fotógrafo e uma mulher numa cidade de garimpo, vamos lhe dizer assim, que foi adaptada ao cinema em 2012 ou 2013, salvo erro. E depois um que eu adoro, que é Amor é Tudo que Nós Dissemos que Não Era, do Charles Bukowski.
Diz-me o anterior, para eu me vingar de uma coisa de ti. Não, o anterior que disseste é esse.
Eu receberia as piores notícias dos teus lindos lábios.
É muito engraçado tu gostares, porque eu acabei-te aqui nos bastidores sugerir um livro para o meu próximo diário. Disseste é grande demais e é metade desse.
Não tem a ver com ser grande demais. Então, repara, não tem nada a ver com ser grande demais.
Acho que eu sabia reproduzir isso numa livraria.
Eu receberia...
Olha, dê-me, se faz favor, pois.
Não sei está, que mas é qualquer está. Coisa dos lindos lábios.
Exato. Dos teus lindos lábios.
Pode ir nos lábios.
Agora, o título de que falaste, e não vamos dizer, porque se calhar tu mudas de ideias daqui a 10 minutos e o teu próximo livro, em vez de se chamar, passará.
Tum, tum é tanta.
Não é? Eu acho que há uma cacofonia entre o verbo e o objeto. Vá, vamos pôr as coisas assim. E este não, aqui não tens uma cacofonia coisíssima nenhuma.
Deixem-me só partilhar.
Agora,
reparem,
não tenho nada contra títulos grandes. Eu tenho um livro chamado Tudo Aquilo que Nos Separa por Causa de um Copo de Whisky. E isto é muito grande. Uhum.
Olha, deixem-me partilhar convosco uma coisa. Há um autor que eu adoro que se chama Jonathan Safran Foer. E o livro mais recente dele já está nas livrarias, chama-se Aqui Estou. E eu tenho um problema, é que nunca consigo dizer nem o nome do autor.
Mas ele tem aquela coisa
tudo,
demasiado alto.
E nunca consigo dizer o nome desse livro, que é extremamente alto e incrivelmente perto.
Também não.
É.
Também não.
Mas, por exemplo, a mulher dele, a Nicole Krauss, tem um livro maravilhoso chamado A História do Amor. E que não é uma coisa lamechas, ao contrário.
Está editado
do que se possa...
cá.
Está editado cá. Eu acho que o Zé Eduardo Águalusa tem bons títulos.
Pois tem.
A Sociedade Involuntária dos Sonhadores, a Educação Sentimental dos...
Não, é a Sociedade dos Sonhadores Involuntários.
Desculpa, Inês, tens toda a razão. A Educação Sentimental dos Pássaros, o Estranho em Goa. Eu acho que ele tem bons títulos.
Mas acho que os títulos são muito... Inventor de Passados.
Passados, é belíssimo.
Vendedores.
É, não há nada como
mas não é dele, não é dele. Ele próprio Inês conta esta história, portanto, temos aqui a autora do título, do meu lado esquerdo, Inês Pedrosa. Pronto. Porque é muito engraçado que nós, autores, de alguma forma, vamos partilhando com os nossos amigos, que são igualmente autores, esta coisa do vê lá se gostas da capa, vê lá se gostas do título, o que é que tu achas desta epígrafe? E esse trabalho é muito engraçado, porque muitas vezes lemos o manuscrito e temos uma ideia completamente diferente do autor, não é? Não é que o autor esteja bem ou esteja mal, é porque o livro, quando passa para a mão de outra pessoa, de facto torna-se outra coisa. E eu acho os títulos muito difíceis de encontrar. Quando escrevi esta novela, Tudo o que Nos Separa por Causa de um Copo de Whisky, inúmeras pessoas, por acaso tu não, mas muita gente me
Inês
disse
Pedrosa.
Sim,
tu, Inês Pedrosa.
Ninguém me disse, com exceção da Inês e salvo erro da Maria Manuel Viana e do meu marido, todas as pessoas me diziam isso é muito grande, isso é muito grande, isso não vai pegar, isso é muito grande. Eu gosto de títulos que sejam uma palavra. Por exemplo, a Inês tem um título que eu adoro, que é Desamparo. É aquilo, o livro é aquilo, aquilo é a crise, é o desamparo a todos os níveis. E aquela palavrinha concentra tudo. E isso é bom, não é? Isso é muito bom. Pronto, depois, enfim, temos coisas maravilhosas, tipo Fazes-me Falta. E,
não há coincidências.
Não há coincidências. Não.
Não, confundir. Não,
olha, a verdade é que ninguém se esquece. Atenção, a verdade é que ninguém se esquece. E ao fim destes anos todos, da Margarida Rebelo Pinto ter publicado o livro Não Há Coincidências, ainda hoje eu ouço pessoas a dizer: bem, é como ao livro, não há coincidências. Uhum. Lá está. Verdade. Portanto, pegou. Do ponto de vista do marketing, pegou. Não é?
Uhum. Provavelmente, não sei. Não sei se será pelas boas razões. Será? Porque, por exemplo, a adaptação do outro livro da Margarida Rebelo Pinto para cinema, ou sei lá, acho que foi o Sei Lá.
Sim, foi o Sei Lá, Joaquim
foi
Leitão.
Foi um flop, não é? Que
quem? O filme?
Olha, eu tenho a certeza que tive o meu maior sucesso, que vendeu 130 mil exemplares, que é A Mulher Não Chora.
Uma mulher não,
uma
chora.
Mulher não chora.
Que ainda.
Que deve muito ao título.
Era um dos que eu ia.
Porque o Setal Monteiro era um livro do meu tempo, Um Homem Não Chora, e eu quis glosar e fazer uma réplica. Uhum. Mas, na verdade, é que houve imensos maridos a darem às mulheres, depois lixaram-se que o livro era supressivo, no sentido feminista. E imensas mulheres compraram, galvanizadas por este meu apelo, portanto. Às vezes é um mistério, a gente sabe lá, é uma lotaria, é como abrir um restaurante,
exemplo,
sabemos
fazes...
lá se o título chama-se, não chama-se, assusta-se, espanta.
Mas Rita, o Fazes-me não... Falta da Inês, que é, acho que podemos dizer, o teu grande best-seller, ainda hoje vende que nem pãezinhos quentes e ainda bem, não é? E vendeu mais de 100 mil exemplares,
150
mil. também te disseram, salvo erro, este título não vai pegar. Não foi? Mais ou menos, pronto.
Por acaso, nesse caso, eu acho que já aqui contei a história, o editor achou que o livro era muito denso e muito triste e queria que eu mudasse o livro, mas o título ele achou que pegava. E o problema foi, entre colegas nossos, alguns escritores, que precisamente nós temos este hábito, como a Patrícia estava a dizer, de trocar opiniões sobre, trocar umas ideias sobre o assunto, pegando sobre o assunto dos títulos, pegando num título que eu gosto muito do Mário de Carvalho, alguns disseram, é muito fácil, é muito... E eu acho, eu achei que era a palavra, a expressão, que é uma expressão, era uma expressão, eu pus esse título porque é uma expressão simplicíssima, mas com uma força imensa da qual não nos apercebemos quando a dizemos, e dizemos muito a muita gente, tal. O livro correu muito bem cá, mas correu também, por exemplo, muito bem no Brasil, onde não há essa conjugação pronominal. Ou seja, não se diz você me faz falta, mas não se diz fazes-me falta.
Como é que resolveste?
Não, e eu própria, que não gosto de mudar nada por causa do Brasil, mas sendo o título, disse ao editor, foi o meu primeiro livro publicado no Brasil, aliás, e disse, nenhum brasileiro vai conseguir dizer, pedir na livraria, fazes-me falta. E ele disse, isto é engraçado porque é a reflexão sobre os títulos. Ele disse o meu editor, e provou-se certo, o meu editor brasileiro, Paulo Roberto Pires, na altura, disse, é estranho, não, é exótico, é complicado. Pô, quer dizer, o efeito que em Portugal tem de ser light, vá, que era o que as pessoas, os meus amigos mais literatos diziam, vê lá, que eu e eu pus de parte essas críticas, porque também acho que alguns dos livros desses meus amigos, e até muito bons livros, pecam por terem um título tão artificial, tão aqui vou eu, tão presunçoso, que também não chega lá.
Aqui vou eu, é muito bom.
É. Eu não facilito. Eu não facilito.
Então,
atenção.
Então está bem,
pois não se queixem que o povo... Não se sinta, quando o povo se sente intimidado, porque um livro é um cartão de visita, um título, não pode ser mentiroso. Eu acho que isto é válido para livros e devia ser para a imprensa, que infelizmente está muito pouco em voga não usar títulos mentirosos, e então na imprensa del Coração é uma coisa... A semana passada vinha um título, Letícia debate-se com o cancro. E ela tem, como é que eu vou encarar isto? Vai saber, é uma amiga da Letícia de Espanha que tem um cancro. Mas o título de capa é que ela tem um cancro. Pois. Só para dar um exemplo. Mas há muitos livros que prometem o que não dão e portanto, isso é enganoso, estavas a dizer.
E outros são redutores?
Outros são redutores. Para agora, o que funcionou no Brasil pela estranheza. Sim. Disse-me o editor, é estranho, é exótico, parece outra língua.
É a Clarice, não é?
Aliás, começaram a falar da Clarice logo, na altura, e isto foi em 2003 ou 2004, que eu confesso que ainda não tinha lido a Clarice, que depois li toda e amo profundamente. Mas, e aí também... como tive vergonha de dizer que vinham-me dizer, tem um universo muito semelhante ao da Clarice, e eu dizia que sim, sem a ter lido. Mas pronto, agora já posso dizer, porque já, de facto já li, e até agora eu às vezes pensava, se eu vou ler a mulher e não gosto de nada, já me estripei aqui, vou ter que, enfim. Mas eu fiz um pequeno top.
Fizeste uma pequena sondagem também.
E fiz uma pequena sondagem. Trabalhei imenso. Sim, preparei-me que algumas de nós não nasceram abençoadas.
Vai sair um ensaio de certeza. Atenção.
E então fiz um top de geral, mas depois achei, vou fazer um top de títulos nacionais, porque acho que merecemos. Mas não pus, assim, não pus classificações, até porque é muito difícil. Mas, por exemplo, há um título que eu adoro desde sempre e que ainda por cima já foi glosado por outra poeta, que estou-me a referir ao título Minha Senhora de Mim, da Maria Teresa Horta, do livro de poemas dela, assim chamado. E que depois a Ana Luísa Amaral fez, há muitos anos mais tarde, um livro chamado Minha Senhora de Quê, que também é um título curioso e é uma resposta, é um diálogo literário entre elas. Dentro da poesia, gosto muito de muitos títulos do Nuno Judice, que logo no princípio teve o seu terceiro livro, se chamava Crítica Doméstica dos Paralelepípedos, que é muito engraçado e lá está, complicado, mas fixa-se. E tem muitos bons títulos, mas eu gosto particularmente deste título. Assim, é um título que quando eu vi disse, pena não ter posto num romance. Teoria Geral do Sentimento, do Nuno Judice. Mais tarde, o Zé Eduardo, que tem bons títulos, fez um romance chamado, 10 anos depois...
Água Lusa, não sejam senhores.
O Zé Eduardo Água Lusa, sim. Fez o Teoria Geral do Esquecimento. Mas em 1999 o Nuno fez este Teoria Geral do Sentimento. O Rui Belo, além de ser muito bom poeta, era também muito bom tituleiro.
Já agora a nossa homenagem.
E era isso, eu estou a falar dele, quer dizer, eu ia falar dele na mesma, mas queria aproveitar para fazer aqui a minha homenagem à viúva dele, que durante muitos anos, porque infelizmente o Rui Belo morreu cedo, embora fosse também bastante mais velho do que a Teresa, mas ela continuou não só a divulgação da obra dela, como foi uma mulher que trabalhou muito pela divulgação da poesia, por tudo. Estava em toda a parte onde havia sessões de poesia, de literatura, sempre apoiando quem escrevia. Tenho muitas memórias muito ternas dela e morreu recentemente e queria aqui assinalar isso.
Há quanto tempo?
Desculpa. Morreu agora há uns dias.
Há umas semanas.
Há umas semanas já, pois. Homem de Palavras é um dos títulos de 69 do Rui Belo. E em 73 tem um livro, este que eu agora vou dizer foi muito glosado, o poema e o título, País Possível. Este é de 73, antes do 25 de Abril. E tem um outro lindíssimo que é Despeço-me da Terra da Alegria. São livros de poesia que só pelo... Porque as pessoas chegam, lá está, e que não mentem sobre o que lá trazem dentro. Depois, Os Passos em Volta, de Herberto Helder, que é muito bom até pela confusão sonora que pode fazer com Os Passos em Volta. É Os Passos de Andar em Volta. E, aliás, é um livro espantoso de... poesia em prosa, de reflexão sobre o mundo e sobre a nossa relação connosco e com o mundo. Adeus, Princesa, de Clara Pinto Correia. Aí está um título simples e que convida toda a gente.
E foi um êxito.
Já aqui falei do Era Bom que Trocássemos Umas Ideias sobre o Assunto, que é um título que eu gosto particularmente e também gosto muito do livro. Uma Mulher Não Chora, da nossa Rita. A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumem. Grande título.
Sim, grande título e grande livro.
A Instalação do Medo, do Rui Zinck, que é um livro, é exatamente sobre uns homens que chegam à casa de uma senhora para instalar o medo, como quem vem instalar a televisão.
E nem imaginam o que é que vai
cabo.
Acontecer.
Mas é um grande título que diz muito do mundo de hoje, não engana também. Os títulos da Agostina, de que a Rita já falou, são sempre extraordinários, mas, por acaso, eu gosto de todos, mas os que eu acho que são mais fortes, em termos de contacto com o leitor não prevenido. Claro que, no caso da Agostina, é preciso depois prevenir-se para ler, porque, embora eu não goste de... Quando se diz é muito difícil porque tenho visto literatos que não conseguem ler e gente muito simples que a lê, mas é uma leitura que exige concentração total e disponibilidade muito grande. Mas eu gosto muito bem, desde logo o primeiro romance dela tinha logo um título ótimo, que era Mundo Fechado. O segundo, que ela pôs fora do mercado e que eu, infelizmente, é o único livro dela que eu não consegui ler, porque ela não o quis reeditar, não sei se agora... vai ser reeditado. O título é fantástico, mas não sei como é que era o livro. Fimau não era, de certeza. Os Super-Homens. Tem um outro, que é um dos livros que eu mais gosto dela, chamado Os Incuráveis. E depois, dentro disto dos Incuráveis, há, pelo mundo fora, imensas declinações dos Inconsoláveis. Os qualquer coisa é... bom, não é?
O Imperdoável.
Os Imperdoáveis, Os Incuráveis. Eu tenho, modestamente, fiz Os Íntimos, que têm a ver com também um grupo que são uma coisa entre si. Isso funciona, atrai, cria logo essa... mas depois tem também...
Como é que é aquele título da Agostina, A Contemplação?
Ah, A Contemplação Carinhosa da Angústia, mas que eu acho que é uma frase... que é um muito bom título, mas acho que é Não sei se é do Kierkegaard, se eu acho que é uma expressão que ela tirou de Augusto.
É belíssimo.
Mas é belíssimo.
Pode ser uma linha de um verso de alguém.
E, portanto, estes eram os... E da Patrícia, embora eu não tenha nada contra os títulos grandes, e de facto disse que esse era adequado a essa novela, porque é essa ideia de que os títulos grandes... os títulos grandes, não sei o quê, mas eu... Fiz uma breve sondagem e apurei que os títulos grandes não assustam as pessoas, antes pelo contrário. Um dos que me apareceu logo, perguntei, já compraram... Perguntei duas coisas, mas responderam mais à primeira. Perguntei, já compraram livros só pelo título, quais? E um dos que me apareceu foi, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, do Marcelo Aquino, que é um romance muito bom, de facto, e é um título que, à partida... Lá está, não se consegue reproduzir. Mas se tu entras numa livraria, Rita, e olhares para aquilo, ficas... eu, pelo menos, eu percebi, esta leitora que me disse, ficas interessado. O que é que é uma frase tão... É uma história que está ali dentro, não é? Eu já aqui falei, penso que noutros programas, que há um título que eu comprei por causa do título, e depois gostei muito do livro, que é O Retrato de um Amigo Enquanto Falo. Também é um título um bocadinho... Lá está, grande, narrativo, mas atrai retrato de um amigo enquanto falo, da Eduarda Dionísio.
Enquanto falo.
Eu, na altura que o comprei, nem penso, se calhar nem sabia o que era o falo, porque meu pai 15 anos, foi quando o livro saiu, e portanto era o retrato de um amigo que eu, enquanto estou a falar, estou a dizer, e de facto o livro é muito isso, e é mais do que isso, é uma história do pré-25 de Abril, e da luta dos jovens e das esperanças e dos sonhos. Agora tenho aqui tantas notas soltas, perdi-me um bocado nos dados.
Deixa-me só um que eu lembrei do fenómeno.
Agora, voltando à minha sondagem. Tá. Sim, uma sondagem no Twitter. Então, livros que compraram por causa dos títulos. Apareceu a nossa colega jornalista Fernanda Freitas, disse logo um livro que eu achei ótimo, porque ainda por cima é um livro que eu gostei muito e nunca mais me lembrei, mas ela disse que o comprou por causa do título. O Século I Depois de Beatriz, do Ami Maluf.
Uhum.
De facto, é um livro fantástico sobre o que seria um mundo sem mulheres, e é um livro do feminismo, feminismo contemporâneo à Vala Aleto, porque o livro tem para aí já há 20 anos. Outra disse-me, O Cemitério de Pianos, de José Luís Peixoto. Outro disse-me, mas em inglês, isto é um homem, Night Train to Lisbon, que é o comboio noturno para Lisboa.
Pascal Mercier.
Do Pascal Mercier, que deu o filme. Isto agora é da sondagem. Outra, uma mulher, Irei Cuspir-vos nos Túmulos, que é um título do Boris Vian. Boris Vian, que aliás tem...
Tem os títulos de Espuma dos Dias, por exemplo.
Tem Espuma dos Dias, que se tornou famosíssimo.
Bem, e toda a gente diz essa expressão sem perceber bem, acho eu.
É. E tem um outro livro, na primeira tradução, que se chama em francês Elle se rend pas compte, e que foi traduzido primeiro de uma maneira que eu achei muito engraçada. Quando comprei o livro, também o comprei pelo título. Elas não dão por ela. É o Boris Vian com o pseudónimo de Vernon Sullivan, que ele usava também. Mas agora foi traduzido já depois, publicado pela Relógio d'Água, com Elas Não Percebem Nada, que tem mais a ver com o título original, é mais misógino, e o livro é, no meu entender, um bocadinho misógino também, mas há uma outra pessoa que me respondeu.
Mas estás a ver, pode ser misógino e pode ser apenas provocador, não é?
Sim. Pois.
E defender o contrário.
Sim.
Há títulos que nos deixam
nessa
dúvida.
Coisa. Claro, houve quem referisse em Sustentável Leveza do Ser, que eu acho que é unânime, que é um título fantástico. E quando estavas a contar, Patrícia, dos diversos títulos, é muito engraçado. Aliás, outra coisa engraçada é ver a Virginia Woolf nos seus diários, tem vários títulos alternativos para os livros que ela publicou. Alguns até, eu por acaso não trouxe essa resenha aqui, mas alguns são até melhores do que eu
ficou.
Acho.
Os finais,
no caso do Kundera, ele escreveu que, acho que escreve isso na Arte do Romance, salvo erro, ou já não sei, mas enfim, nos ensaios que publicou, que sim, é na Arte do Romance, que também é um bom título para um livro, é um título simples, mas que é, diz o que o livro é e é um...
Sabemos ao que vamos.
Sabemos ao que vamos. Mas ele quis chamar à Insustentável Leveza do Ser o Planeta da Inexperiência, que não é um mau título.
Não.
Mas eu gosto mais desses.
Lá está. É um título muito difícil de chegar. Até porque depois, quando nós vemos que esse título é glosado, como A Espuma dos Dias, como Tudo o Vento Levou, de que tu falaste, como um outro que foi muito famoso como filme, mas que era um título de um livro, Os Cavalos Também Se Abatem, por exemplo. Ou um outro, há um título
esse,
que eu acho.
Esse nunca mais a gente esquece desse,
E há um título que eu tenho pena de já estar gasto, e já está gasto desde há muitos anos, é do Balzac, e é o melhor romance do Balzac, no meu entender, não que eu tenha lido o Balzac todo, mas é um grande romance, em todos os sentidos, Ilusões Perdidas. É que é também daqueles títulos muito simples quando se pensa depois, mas difícil de chegar.
Lembra um bocadinho o do Charles Dickens, o Great Expectations. Sim, não é?
grandes esperanças. E há um que me respondeu, voltando, acabando aqui a minha sondagenzinha, respondeu-me, o Código da Vinci, comprou pelo título, pois, o Código da Vinci, e acrescenta, eu não conhecia as Brownices e fui enganado pela publicidade. Ou eu é que não a soube interpretar. Pensei que ia comprar uma biografia do gênio. E olha, está nas catacumbas do sótão. E depois digo, não, olha, belo título para um livro desses, com 600 páginas pelo menos, As Catacumbas do sótão. Pronto. Portanto, este, quando tu comprou o Código da Vinci, pensando que ia ler a biografia.
Já agora, a origem de Dan Brown foi o livro mais vendido o ano passado, segundo os números do GFK. Portanto, olhem.
Enfim. Para terminar, posso só contar, tenho um trauma com títulos. Hoje em dia, eu já... Já que se me pedem, é uma coisa que eu gosto de fazer, que já gostava nos jornais, no Independente havia reuniões para os títulos de capa, eu adorava, era o trabalho que eu mais gostava, adoro fazer títulos. Quando tive a oportunidade de editar jornais ou revistas, realmente gosto de fazer. Gostava tanto que a certa altura, quando estava a dirigir a Marie Claire, as jornalistas tinham o desplante
de
me entregar tudo sem títulos. Acho que faz melhor.
Pois, com certeza.
Não, mas é que é assim, é muito mais fácil fazer a partir de qualquer coisa que existe do que do zero.
Epá,
digam lá o que é que vocês pensam que o título é, depois pode-se trabalhar e tem graça. Mas...
Aliás, é bom que se diga que este programa chama-se A Páginas Tantas, graças à Inês.
É verdade.
E já agora também houve um programa na Antena 1, também com escritores, as vozes que nos escrevem. Quem é que inventou este título? Inês Pedrosa.
Que além de escritor é copywriter.
Gostava de ser, não posso ser, porque.
Está bem, mas és mentalmente, quer dizer.
Foi, mas gosto muito.
Também dás para isso. Tudo.
Mas tive uma experiência que me traumatizou, querida Lídia, se me estiveres a ouvir, não me leves a balde, mas sabes que me traumatizou com a Lídia Jorge.
Então.
De quem eu muito gosto e gosto muito dos livros dela, e vamos trocando impressões.
Já agora, em maio, Lídia Jorge vai editar um novo livro e já num futuro muito próximo,
título, é?
Os Memoráveis vão sair na coleção Essencial, uma parceria entre a Leia e a RTP. Ias dizendo, Inês, desculpa.
Não sei se o novo título, então não vou dizer o novo título dela.
Para o novo dela, para o novo livro.
Ela já me disse, mas como não sei se ela já divulgou, também não vamos ser nós as primeiras. Mas
porquê?
Isso não faça ninguém.
Estou a brincar.
Mas já é para breve, portanto acho que já convinha saber. Se, de qualquer maneira, estejam atentos que vem um novo romance da Lídia Jorge. Mas num romance dela, que é um dos meus favoritos, que se veio a chamar, pela minha pérfida, tenebrosa, péssima influência, O Val da Paixão. O título original de O Val da Paixão, o título que a Lídia tinha pensado era A Manta do Soldado. E eu disse-lhe, lá está, estávamos a dizer, o título deve dizer o que o livro promete, não é? E eu disse-lhe, os leitores vão pensar que é um livro sobre a Guerra da África, até porque ela é dessa geração, tem um livro, aliás, belíssimo, sobre os bastidores... As Mulheres nos Bastidores da Guerra, sim, que é o...
A Costa dos Murmúrios,
belo título, aliás. E tem esse livro. E eu disse, é que o livro não tem nada a ver, é passar no Algarve, é uma saga familiar. E é sobretudo uma história de amor e de ausência entre um pai e uma filha, mas uma relação muito forte e muito forte da parte da filha e do pai, vimos a saber. Mas eles... Não vivem separados por inúmeras vicissitudes. E aquilo é tão intenso, é um livro de uma grande intensidade. E eu pensei, olha, faz-me lembrar o Monte dos Vendavais, no estilo, na atmosfera e também na ruralidade. Mas devia ter um título desse género, porque a manta de soldado remete para uma coisa que não é. O homem tinha uma manta de soldado que ele tinha sido.
Lembra
soldado,
logo Penélope.
Que acompanhava sempre, mas não há mais referências a nada de soldados. E eu disse, portanto, que não me parecia adequado. E sugeri-lhe, pensando no Monte dos Vendavais, o Vale da Paixão, porque é num vale do Algarve. E ela acabou por concordar. É sempre muito reticente, porque a Lídia parece muito insegura, mas é muito segura, ainda bem. Mas nessa altura concordou com o título. E agora está sempre a dizer-me que tem um desgosto enorme que esse livro tenha esse título e que gostaria de mudar.
Do teu? Sugerido por ti.
Desse, que não sinto que seja adequado ao livro. Eu penso que também porque noutros países, o livro foi felizmente traduzido em vários países. Em França chamou-se A Manta do Soldado, em francês. Na Espanha arranjaram-lhe um título lindíssimo, El Fugitivo que Dibujava Pássaros, porque esse pai é um fugitivo e desenhava pássaros. E eu acho que está um título comprido, mas bonito. Mas ela voltou, sobretudo o editor francês, ou não o editor exatamente, o consultor editorial, que é o Pierre Léglise Costa, repete-lhe incessantemente, e já repetiu várias vezes à minha frente, que achou o Vale da Paixão um título muito piroso, de forma que eu nunca mais lhe recomendarei.
A história do piroso é uma coisa engraçada, porque nós achamos que o amor em tempos de cólera
é lindo.
É um título magnífico.
E o livro teve tantos prémios. O Gonçalo é que o livro é o mais premiado sempre dela.
Sim, é um livro belíssimo. Agora, o amor em tempos de cólera, por exemplo.
Sim, exato.
Tem 30 anos.
Ou tem solidão também.
Sim, mas o que eu estou a falar é a palavra amor.
Pois, é.
Hoje em dia, tu pões amor na capa de um livro e é piroso. Mas porquê que é piroso, caramba?
Depende.
Então, o amante é um belo de um título.
É simples,
e diz exatamente aquilo que vai.
Pois, pois, claro.
É piroso agora, também. Esta coisa...
Mas qual é piroso? Mas que tu ouves essa voz.
É, mas é assim, agora vou ser muito mazinha. Se eu fizesse um livro chamado Um Beijo Dado Mais Tarde, era piroso.
Sim, amor, e se eu tivesse uma crónica chamada Pluma Caprichosa, era pirosa.
Mas,
a Clara Ferreira Alves está aí e não é pirosa. É o supra-sumo da barbatana.
A Pluma Caprichosa é uma citação do O'Neill. Como é uma citação do O'Neill.
Então pronto, está bem.
E Um Beijo Dado Mais Tarde, que se calhar também é uma citação, eu agora não me lembro, mas é um título que eu, aliás, gosto. Da Gabriela Lançol, da Maria Gabriela. Mas quando o livro saiu, eu disse, bem, olhei para o título e disse, bem, isto é bom porque muita gente nunca leu a Maria Gabriela, vai ler. Porque pensam, o amor, depois nós, andando aí pelas bibliotecas e passeando com os responsáveis de vendas das editoras, eu lembro-me do José Francisco Feição, que foi diretor de vendas da Don Quixote durante muitos anos, um querido amigo, me dizia, títulos com amor, e houve uma altura que ele me dizia, títulos com chocolate, foi quando apareceu aquele Como Água
como
para
água,
Chocolate.
E o livro com sabor a chocolate, com cheiro a chocolate. Oh, meu
não
Deus.
Pode fazer nada com chocolate, o chocolate vende.
Só chocolate.
Também cheguei à conclusão que Deus vende, porque apareceu-me...
Apareceram. E a palavra casa.
Olha, várias pessoas me falaram do Deus das Pequenas Coisas, aqui.
Exato,
voltando à minha sondagem, que foram comprar por causa do título, até porque na altura Arundhati Roy, não se sabia quem era, o Deus das Pequenas Coisas. E houve um que acrescentou a esse outro, que é, nas margens do rio Pedra, eu sentei e chorei.
Paulo
Coelho.
Exato.
E que, portanto, foi comprar por causa, lá está, o título comprido. Mas essa ideia... de uma história que se começa a contar ali naquele título. E eu, entre os títulos de que eu particularmente gosto muito... no top dos portugueses falta o livro do Desassossego, que eu acho que é um título...
É um belo, um
bom título.
E era do Pessoa, embora ele não tenha completado o livro. Quanto ao Camilo, também tem uns títulos, além desses, Correio da Manhã, tem outros que, sendo menos Correio da Manhã, também são muito bons, como Onde Está a Felicidade, que é, aliás, dos melhores romances dele. Ponto de interrogação.
Um grande título.
Eu acho. Ai. Acho que as pessoas. É assim, as pessoas vão ler. É um grande
Onde
título, sentido que motiva.
Só os ingênuos.
Mas
não conheçam o Camilo, é que acham que está lá mas dentro. Não, mas está lá dentro da explicação.
Mas houve alguém com 15 anos que anda à procura nas livrarias. Eu lembro-me de mim, quando andava a cheirar, não tinha muita orientação ou nenhuma.
Foste atraída por este título.
Fui atraída pelo retrato de um amigo enquanto falo também. Por acaso, este livro do Camilo, já o li sabendo que era o Camilo. Mas se eu tivesse visto na livraria, que na altura não vi porque não estava a ser editado,
mas
teria
é
comprado.
Autoajuda, tipo.
Amor de Perdição, É de autoajuda, mas por isso vende. Sim. E depois, O Homem Sem Qualidades, do Musil, além de ser um livro fantástico. E o famoso Ligações Perigosas.
É verdade.
Olhem, posso acrescentar mais dois?
Podes, podes.
Não Digam Que Não Temos Nada e O Eco das Cidades Vazias.
Que são
ambos de Madeleine Tian.
O Eco das Cidades Vazias gosto, o outro nem tanto.
Não Digam Que Não Temos.
Deixamos também falar aqui de uma mulher, da Gabi Hauptmann, de uma alemã que eu apresentei em Lisboa, que tivesse um sucesso por causa do título. E o livro era uma chatice. Não me arranja intrigas, não lhe vão dizendo, só digo isso a vocês e a mais
somos
ninguém.
Poucos.
O título era Mulher Solteira Procura Homem.
Na RDP Internacional.
Mulher Solteira Procura Homem Impotente?
Para Relação Séria. Mulher Solteira Procura Homem Impotente para Relação Séria.
Ah, eu vi isso.
Lembras-te disto?
Lembro-me do título, mas não li.
Eu apresentei esta mulher, teve um sucesso enorme. E depois, agora falo por mim. Falo por mim também.
Falo de fazer ou falo?
Olha, mas sabes isso dos homens e das mulheres? É uma coisa que vem sempre. Outro que me disseram, foi um homem que me disse Mentiras que os homens contam, do Luís Fernando Veríssimo. E foi um homem, isso é que tem graça, que me disse isto no Twitter. Que...
Não consigo achar graça a nada que seja humor, é impressionante. Lido.
Pois, mas este
tenho
título...
É um defeito.
E eu ia... Bem, há um título... As Mil e Uma Noites, que funcionou e que funciona sempre, eu acho que tem... Noite, também acho que noite é uma coisa que
funciona.
Funciona.
E casa, a palavra casa.
Casa. E eu gosto muito do Céu que Nos Protege, embora eu não sou dada a títulos com Deus, nem com céu.
O Céu que Nos Protege do Paulo Bolos é
muito. No sentido, não
bom.
Vou comprar porque tem Deus, mas nesta minha breve sondagem, apercebi-me que, não só pelo Deus das pequenas coisas, depois apareceu-me... Pareceu-me outro Deus que eu agora não estou aqui a descobrir. Não.
Olha,
foi
lembro-me
do
Psidónio Cacharpa, a Materna de Sura.
A Materna de Sura.
Ficou-me no ouvido.
Não é bom. Mas é difícil, não é fácil arranjar um bom título.
Não, e sobretudo um título que se torna... Que é isso. Depois há os títulos com os nomes das pessoas que se tornam...
Ah, está bem. Os Maias, causa... eu não sei. Pronto,
ou a Ana Karenina. Os Maias, quem é que me disse uma vez que quando... Pegou nos Maias a primeira vez, pensou que era a história dos Maias. Civilização.
Não, mas um bom título não é fácil de encontrar. E hoje em dia está tudo muito saturado. Eu lembro-me quando estávamos...
Nós é que já estamos... Quando estamos a fazer os livros, já estamos esgotadas.
Achas?
Servidão Humana,
por
do Somerset
Maugham. É muito bom. No Fio da Navalha.
No Fio da Navalha. Somerset Maugham.
No Fio da Navalha.
Olha,
O Véu Pintado. Esse é que para mim é um título tão estranho. O Véu Pintado.
É estranho, mas olha, é dos melhores romances do
pois
Somerset Maugham.
Mas
é um
o título
romance
não
fantástico.
É estranho.
É. Mas ele tem... Ele tem títulos bons nos contos e nos romances, mas eu agora estava a pensar, além de Somerset Maugham, há um da Agostina que eu gosto muito, que é o Prazer e Glória, mas que na verdade, não sei se voluntária, se ela sabia ou não, mas sabia, é declina de um do Graham Greene, que é o Poder e Glória.
Ah, Graham Greene, O Fim da Aventura.
O Americano
é um grande...
Tranquilo.
O Americano
gosto.
Tranquilo.
Sim. Fim
gosto.
Da Aventura.
O Horizonte Perdido.
O Horizonte Perdido eu comprei por causa do título. James Hilton. Ainda hoje não o li. Comprei o pai com 20 anos porque gostei do título.
Estás atrasado, Inês. Vai,
e o Paraíso Perdido.
Paraíso Perdido,
claro.
É, Paraíso Perdido é bom. É. Ah, há outros que eu tinha aqui.
Um minuto, Inês.
Triste Fim de Policarmo Quaresma, de Lima Barreto. Infelizmente o Lima Barreto não é publicado. Eu tenho que, se calhar, resolver isso um dia destes.
Acho bem.
Quando as mulheres estiverem
mais...
Inês Editora.
As mulheres estiverem dentes.
E há um título, já agora, nós falamos aqui muitas vezes do Assis Pacheco. Olá, Bárbara. A filha do Assis, que nos costuma ouvir. Mas há um título de uma reportagem do Assis Pacheco que eu nunca me esqueci e que dá um título de livro fantástico, que é Solidão e Morte, de Antonino Marabuto.
Ah, aí e há está. Outro, que é Nasci no Tempo das Cerejas. Título da entrevista ao Carlos T.
Isso identifica perfeitamente a época, não?
Tu és muito cruel. Tu és muito cruel, Rita.
E assim,
olhai, a ideia foi dele.
Gabriela Cravi Canela. Bem, podemos continuar.
Já chamado.
Então.
E pronto.
O segundo sexo assim, da Simone Beauvoir.
E assim terminamos mais uma edição do programa A Páginas Tantas, programa que contou hoje com a edição técnica de Guilherme Marques e Henrique Soares. Estamos de volta na próxima semana. Pode ouvir ou voltar a ouvir este e outros programas em antena1.rtp.pt ou na nossa página no Facebook. Boa semana.
Acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver
e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturar o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.